No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes.
Brasil ultrapassa as 250 mil mortes na pandemia de Covid-19 em menos de um ano. E vacinação segue como incógnita com inação do governo federal. Presidente Jair Bolsonaro realiza manobra para tentar acelerar a privatização da Eletrobras e envia medida provisória ao Congresso tratando do tema. Câmara dos Deputados discute proposta de emenda constitucional para blindar parlamentares de prisão ou afastamento. Essas e outras notícias na edição desta quinta-feira, 25 de fevereiro do ano de 2021, do programa Faixa Livre.
O comentário
de Anderson Gomes.
Bom dia, ouvintes. Para aqueles que achavam que o presidente Jair Bolsonaro assumiu uma postura estatista ao efetuar a troca no comando da Petrobras, em poucos dias o ex-capitão do Exército desfez essa impressão. Na noite da última terça-feira, o político sem partido foi a pé até o Congresso Nacional entregar aos parlamentares a medida provisória que trata da privatização da Eletrobras. Acompanhado de alguns ministros, como o de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o da Economia, Paulo Guedes, a ação se deu em um claro aceno ao posto Ipiranga e aos ultraliberais que compõem o governo, depois da decisão de destituir Roberto Castelo Branco da estatal de petróleo, que irritou o mercado financeiro. Essa MP permite que o BNDES dê início a estudos sobre a desestatização da companhia. O projeto estabelece ações de classe especial que garantem à União o poder de veto em questões estratégicas, a chamada Golden Share. Além disso, o Itaipu Binacional e Eletronuclear seguem sob o controle do Estado brasileiro. As demais subsidiárias serão repassadas ao setor privado. O chefe do Executivo garantiu que a agenda de privatizações segue a todo vapor e afirmou que, abre aspas, nós queremos sim enxugar o Estado, diminuir o tamanho do mesmo, para que nossa economia possa dar a satisfação, dar a resposta que a sociedade precisa, fecha aspas. Ainda que haja resistências à privatização da Eletrobras no Congresso, é de fundamental importância que os deputados e senadores da dita esquerda hajam no intuito de não permitir a aprovação dessa medida provisória, que entregará de vez a nossa energia nas mãos do capital internacional. Será o tiro de misericórdia na nossa soberania, já que o Brasil não tem mais o controle das teles, está entregando a Petrobras as empresas de saneamento. Eu queria falar também sobre aquela operação para salvar o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, das mãos da justiça, com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que julgou nulas as quebras de sigilo bancário e fiscal no inquérito que investiga o célebre episódio das rachadinhas no gabinete do parlamentar, quando ele ainda era deputado estadual no Rio de Janeiro. Neste sentido, eu gostaria de ler a coluna do jornalista Bernardo Melo Franco, publicada ontem no jornal O Globo, que tem o título de A Grande Obra de Bolsonaro. Depois de muito trabalho, Jair Bolsonaro está perto de concluir a maior obra do seu governo, a blindagem do filho 01. Ontem, o Superior Tribunal de Justiça anulou as quebras de sigilo bancário e fiscal do herdeiro. Com a decisão, o escândalo da rachadinha fica a um passo de ser sepultado. O capitão pode ser acusado de tudo, menos de ser um pai ausente. Para proteger Flávio, ele interferiu na Polícia Federal, aparelhou a ABIN, enquadrou a Receita e tentou extinguir o COAF. Os outros poderes também fizeram a sua parte. O Legislativo paralisou o Conselho de Ética do Senado e o Judiciário distribuiu liminares salvadoras. No Supremo, os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux travaram a investigação por 5 meses. Gilmar Mendes, sempre ele, livrou o faz-tudo Fabrício Queiroz da cadeia. No STJ, não houve concorrência. O ministro João Otávio de Noronha, que Bolsonaro já descreveu como um amor à primeira vista, assumiu o papel de escudeiro do 01. Há 7 meses, o doutor ofereceu o primeiro habeas corpus a Queiroz, estendeu a gentileza à mulher do ex-PM, que estava foragida. Ontem, ele foi o primeiro a anular as quebras de sigilo. Ao votar, acusou o COAF de promover, abre aspas, indevida intromissão na intimidade e privacidade, fecha aspas, do primeiro filho. Para Noronha, o órgão que fiscaliza movimentações atípicas foi indiscreto ao relatar as movimentações atípicas de Flávio. Graças ao COAF, soube-se que a conta do senador era abastecida com envelopes recheados de dinheiro vivo. As quebras de sigilo revelaram que Queiroz pagava até a escola das netas do presidente. Ao invalidar as provas contra o 01, o STJ mutilou a denúncia que o acusa de desviar 6 milhões de reais dos cofres da Alerje. Agora, a grande obra de Bolsonaro está quase completa. Falta arrumar um jeito de sumir com aqueles 89 mil reais que Queiroz depositou na conta da primeira-dama.
A opinião do Faixa Livre.
Bandeirantes, 1360.
Estamos apresentando Faixa Livre.